Eu sou Vanessa Weber.
Pô, deixa eu me ajeitar, Vanessa.
Deixa, eu vou de novo. Eu sou Vanessa Weber.
Ah, e eu sou o Gabriel Frois. E você está no compilado do Código Fonte TV.
Vamos começar esse compilado com uma oportunidade para pessoas com deficiência que estejam buscando uma vaga para trabalhar com desenvolvimento.
E a oportunidade é na Philips e é exclusiva para programadores PCD. Você deve ter curso na área de tecnologia, técnico ou superior em andamento ou cursando com mais de 200 horas de curso aprovados. Ter experiência com Java, JavaScript, Angular, React, HTML5 e PLSQL.
É desejável ter conhecimento em inglês, já que você vai trabalhar em uma equipe multinacional. Se você tem uma forte capacidade de trabalho em equipe e disposição para atuar em ambientes multiculturais e desafiadores, essa pode ser a oportunidade que você está buscando.
O link para se candidatar está aqui na descrição do episódio. Se você conhece alguém que pode aproveitar essa oportunidade, então não espere, passe o link para ela também.
Lembrando que a Philips tem outras vagas em aberto também. E nós estamos aqui na semana de número 146 do compilado, que contempla as notícias do dia 13 de abril até o dia 19 de abril.
Estamos gravando numa sexta-feira, a gente está se arrastando um pouco, porque a gente fez a loucura de sair daqui de São José dos Campos, fomos lá no Web Summit Rio, no mesmo
no
dia.
Rio, obviamente.
É, e voltamos no mesmo dia. Só para você que não sabe, São José até o Rio Centro dá mais de 5 horas de viagem, né?
Pois é, então estamos meio acabados e eu não sei por que a gente não está tomando café hoje. Estamos gravando mais tarde, já tomei o café de manhã, mas eu devia estar tomando um outro cafezinho da Vero aqui, viu? Mas não estou não, estou de água agora para me manter acordado.
Mas foi bom, o evento foi excelente, né?
Foi.
Gostamos demais, fomos lá a convite do Senac RJ. Cara, conhecemos muita gente, assistimos bastante palestra, conteúdos sensacionais. Se você não seguiu, não viu a gente lá, é porque a gente foi colocando conteúdo no Instagram. E lá tem um destaquezinho, você consegue ver algumas coisas que a gente fez lá. E o conteúdo tá top, cara. É muito top. Valeu a pena essa viagem toda,
valeu,
né?
Valeu a pena a viagem toda. E foi muito legal também encontrar todo mundo que veio tirar foto com a gente, que veio falar com a gente. É sempre muito legal ter esse carinho de quem nos segue. Encontramos o Felipe e o Ricardo. Aham, lembrei de vocês. O Felipe falou que assiste, escuta a gente aqui no compilado.
Eu vou botar
sempre,
uma foto.
Sempre.
A gente tirou uma foto juntos, só para comprovar. Então, eu vou botar a foto aí. Muito obrigado por acompanhar a gente. Muita gente falou que acompanha o compilado.
O
Código Fonte,
viu?
Também,
uhum.
Mas o compilado. É muito legal ver ao vivo as pessoas, né?
Que nos acompanham. Então, um grande beijo para todos vocês que estavam lá e quem está aqui nos acompanhando também, seja no Spotify ou aqui no canal direto no YouTube. Em março agora, o compilado fez 3 aninhos de vida e agora em abril quem tá fazendo aniversário é Insider, que tá fazendo 7 anos. E aí, Gabriel, eu vou ter que usar aqui
a frase. É por isso que a gente está de Insider
hoje? É por isso
que
nós estamos de Insider, sim. Mas eu vou ter que usar aí a deixa perfeita para eu falar. A Insider faz aniversário, mas quem ganha o presente é você. Eu adoro isso.
Isso é muito clichê, principalmente de loja de material de construção, né? Essas coisas.
Exato,
né?
Por isso eu usei até a minha vozinha.
Mas olha só, em abril vai rolar várias promoções relâmpagos dentro da Insider. Justamente dos produtos mais icônicos da marca e que podem chegar a até 27% de desconto se você somar o nosso cupom, que é o código 12. A dica para você não perder é seguir a Insider nas redes e acompanhar o site ou o e-mail. Mas olha só, preste atenção. Ainda hoje, dia 21 de abril, todo o site está com frete grátis. Então essa é a oportunidade, hein?
Então aproveita depois, só não reclama com a gente se você também ficar viciado nessas camisetinhas aqui, ó, porque as tech t-shirts são muito confortáveis. Então aquela peça que é super coringa para você ter e utilizar em qualquer ocasião.
Mas não para por aí. Você pode concorrer a um vale-compra de R$160 aqui no compilado. É só você comentar no episódio aqui no YouTube com a hashtag Insider. E aí no próximo episódio a gente faz um sorteio desse vale-compras. E eu vou dar um spoilerzinho. A gente vai estar com o Insider até o fim do ano. Essa parceria é grande, pessoal.
Ah.
Então não deixem de comentar aqui no YouTube, hashtag Insider. Pode comentar em todos os episódios, né? Claro, se você acompanhar direitinho quais são os episódios, você vai poder concorrer, mas pode botar Insider que aí não tem dúvida, né? Até o fim do ano. Então bora para as notícias. Google quer centenas de profissionais para novo centro de engenharia no Brasil.
Ó, que legal, ó, se o seu currículo aí, será que ele tá em dia? Ó? Se não tá, é melhor você se preparar. O Google vai contratar centenas de profissionais para o novo Centro de Engenharia em São Paulo. A instalação vai ocupar um prédio de 7 mil metros quadrados no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, próximo à USP. O número exato de vagas ainda não foi definido, mas haverá oportunidades para todos os níveis, do estagiário até posições de liderança dentro da unidade. A estrutura estará pronta somente em 2026, mas o Google tem pressa. Os novos contratados irão começar a trabalhar imediatamente em outros escritórios do Google no país, antes de serem transferidos para o Centro de Engenharia.
Alexandre Freire, diretor de engenharia do Google no Brasil e líder do projeto de implantação do novo espaço, declarou: "Isso é um dos passos na nossa jornada de mostrar que o Brasil é uma potência para talentos de engenharia e chave para o ecossistema global de inovação do Google. As vagas abertas abrangem as áreas de engenharia de software, segurança, ciência de dados e várias outras." Segundo Freire, a meta do Google é desenvolver novidades no Brasil que possam ser exportadas para o resto do mundo. O executivo também apontou o perfil buscado pela empresa. "No Google temos um perfil bem generalista. Engenheiro de software deve poder resolver os problemas do stack inteiro."
Já deu a dica aí para você colocar no currículo,
então,
né?
Então, estude para caceta, né?
É, isso aí.
Mas, você vê, tem vagas para estagiário, para quem está iniciando. E a gente conhece algumas pessoas que trabalham no Google também e fazem carreira lá. Então, com certeza, é uma excelente oportunidade de carreira, até porque é uma empresa global, né? A área de engenharia do Google, ela abriu em Belo Horizonte há muitos anos atrás. Para você que não lembra, o próprio Orkut era desenvolvido dentro do país. Começou lá fora, mas veio para cá.
Até porque aqui era o país que mais se utilizava.
Mais se utilizava.
Orkut, né?
E muitos outros produtos saíram dessa área de BH. Pelo que eu vi, essa área vai continuar até então. Tem que ver se vão ter mudanças ou não. Mas aí, a partir de 2026, essa galera vai começar a ter, né, uma nova área de engenharia dentro do Google. Não é todo lugar que o Google faz isso.
Não é, não.
Não é todo o país. Agora, essa semana também eu vi a inauguração, eu até botei no Instagram aí do Código Fonte, a inauguração de um novo centro também do Google em El Salvador, que era um prédio
enorme,
assim,
também.
Lindo, lindo. Uhum. E na capital, né? Então, mostrando que na América Central o Google também está fazendo investimentos. Assim, eu acredito que isso possa ser a ponta de um iceberg, assim, de um novo momento para o mercado de tecnologia, de big techs, né? De voltar a contratar. Claro que é pontual, você vê que é um investimento do próprio Google, leva anos aí para a gente ver, então não dá para bater o martelo, é um movimento agora de mercado, vamos voltar a contratar, né? Porque realmente tiveram muitos layoffs aí, muitos profissionais no mundo inteiro aí saindo das empresas.
Mas é um sinal positivo, né? Porque se ele já está com esse plano de 2026 ter esse centro que, porra, tem 7 mil metros quadrados, então é um centro grande, realmente vão ser centenas de profissionais para trabalhar ali. Agora vem um ponto, né, gente? Estão construindo um centro. O trabalho não vai ser remoto, né? E aí?
Pois é. Então, essa é uma outra coisa também que a gente falou num dos últimos vídeos do Código Fonte sobre trabalho remoto. Realmente,
o
movimento...
Aqui, né? Google, durante muitos anos, acho que agora talvez um pouco menos, mas sempre foi a menina dos olhos para se trabalhar. Onde é que você quer trabalhar? Eu quero trabalhar no Google. E agora? Você aí, diz para a gente nos comentários. Você vai aplicar para uma das vagas dessa, mesmo que não seja no remoto? Ou que seja num híbrido, talvez. A gente não sabe, tá? Eu também estou conjecturando aqui. Mas se estão construindo um centro, a gente imagina que vai ser para...
Foi essa pergunta, inclusive, que eu fiz lá no Instagram para esse prédio. Depois dá uma olhadinha lá para você ver a foto desse prédio novo em El Salvador. E aí perguntei, e aí, você iria trabalhar lá? E muita gente até escreveu, muita gente que disse que não, mas muita gente também disse, olha, se fosse para trabalhar nesse prédio, eu até iria.
Uhum.
Mas é claro que depende muito da mobilidade urbana.
É claro,
né?
A gente brinca, né? Às vezes até o próprio comentário é, não, ali eu iria. Mas tem muitas
às vezes não, né?
Muitas coisas a se decidir ali no meio do caminho.
Se você receber em Bitcoin, né? Porque El Salvador mudou ali,
verdade,
a moeda do,
né?
O país tá com outro tipo de... Não sei, nem sei se tem mais Banco Central, né? Então...
Desconheço também como é que está funcionando a economia por lá. E a JetBrains lança pacotão de produtividade.
Gerenciar diferentes ferramentas ao mesmo tempo pode acabar derrubando a produtividade em vez de ajudar, isso é verdade. Pensando nisso, a JetBrains produziu o IDS Service, uma espécie de hub simplificado para administrar um pacotão caprichado de soluções. Brian Noe, vice-presidente de vendas da JetBrains, explicou o objetivo por trás do produto. Estamos oferecendo aos clientes uma maneira centralizada de gerenciar sua pilha de desenvolvimento no nível organizacional e melhorar drasticamente a produtividade de departamentos inteiros de engenharia. O IDS Service já está disponível para implantação local, mas a JetBrains também tem plano de levar o pacote para nuvem.
O pacotão reúne 5 produtos da empresa: o IDE Provisionizer, o AI Enterprise, o License Vault, Code With Me Enterprise e o Code Canvas. O IDE Provisionizer fornece atualizações para IDEs na medida em que elas forem lançadas, e isso garante que versões desatualizadas não estejam em uso no ambiente. A função do AI Enterprise é fornecer recursos de produtividade alimentados por inteligência artificial. Já o License Vault foi criado para automatizar a distribuição de licenças de IDEs da JetBrains. E finalizando, o Code With Me Enterprise é uma ferramenta para programação em pares, enquanto o Code Canvas ajuda na configuração do ambiente de desenvolvimento. Cada ferramenta pode ser adquirida individualmente de acordo com as necessidades do cenário.
Bom, isso que é importante, né? Você lançar um pacote, tá bom, eu posso centralizar tudo aqui, mas se eu quiser só um, só dois, tem essa flexibilidade, porque muitas vezes essas ferramentas que centralizam para tentar tirar a burocracia acabam engessando também, porque cada empresa, cada negócio, cada profissional tem uma necessidade diferente. Por exemplo, o Fleet, que é aquela ideia gratuita da JetBrains, pô, a ideia é sensacional, né, para tentar concorrer com o VS Code. Mas quando você vai instalar, ele instala um atualizador da JetBrains e ele fica te mandando coisas ali e toda hora pingando atualizações, coisas diferentes. Então, assim, isso não é muito agradável.
Meio burocrático, né? Agora, eu não estou habituada com o ambiente da JetBrains, mas você lendo aqui a descrição de cada uma das ferramentas, você vê que já é meio burocrático, né? Tem a ferramenta que atualiza as IDEs, tem a ferramenta que insere inteligência artificial, tem... Então, já é um pouco, assim, diferente do que a gente está acostumado, usando, às vezes, algo um pouco mais simplificado, óbvio, voltado também para pessoas e para um mercado que é mais simplificado, como o VS Code, né? Não tem aí todos os recursos da JetBrains.
São ferramentas colocadas no mercado diferente, como profissionais, pagas, né? Então, aí tem todo um apelo de marketing também. Poxa, se a gente vai fazer um recurso novo aqui e que é um recurso grande, vamos transformar isso numa ferramenta, né? Ao invés de integrar somente com uma outra ferramenta. Até porque tem custo também envolvido, né? Faz um certo sentido. Mas às vezes, ao invés de ajudar, pode ser que atrapalhe, né? Então depende muito de cada caso. Se você é fanboy aí ou você usa JetBrains, diz aqui pra gente que tipo de benefícios você vê nas ferramentas de produtividade e se você vê alguns probleminhas desses que a gente citou aqui também acontecendo. Stanford publica relatório sobre evolução das IAs. Pronto, chegou a IA agora no compilado.
Chegou, tem que chegar sempre. A Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, publicou a edição 2024 do Artificial Intelligence Index Report. O documento, com mais de 500 páginas, é o 7º levantamento anual realizado pelos acadêmicos da instituição, abrangendo temas como avanços técnicos da IA, as percepções públicas da tecnologia e a dinâmica geopolítica que envolve o seu desenvolvimento. O relatório é leitura obrigatória em um momento em que a tecnologia avança a passos largos. A instituição também disponibilizou todos os dados base da pesquisa na nuvem, para que outros pesquisadores possam se debruçar sobre as informações e gerar novas conclusões a partir do trabalho inicial.
O relatório aponta que as IAs saíram de vez dos espaços acadêmicos. No último ano, a iniciativa privada produziu 51 novos modelos de aprendizagem de máquina, enquanto universidades apresentavam somente 15 modelos novos. A resposta para essa mudança pode estar nos altos custos envolvidos no treinamento de modelos de IA de última geração. A estimativa é de que o GPT-4 da OpenAI tenha custado cerca de US$ 78 milhões em recursos de computação para ser treinado, enquanto o Gemini Ultra do Google teve um custo de quase US$ 200 milhões em seu desenvolvimento, né? Em 2023, os investimentos na área aumentaram 8 vezes em relação ao ano anterior e ultrapassaram a marca de US$ 25 bilhões. Ou seja, é um mercado já gigante. Coisas que a gente olhava lá atrás, 50 milhões, 100 milhões que a gente gastou para treinar, a gente achava essas cifras absurdas, hoje é troco de pão já, parece. E 200 milhões para o Gemini, esse de GPT-5 aí, vai lá saber o quanto. E o que a gente está vendo, não só para as big techs, o que a gente viu aqui no Web Summit, lá tinha estande de empresas gigantes, mas tem espaço também para startups, e tinham muitas, mas muitas. Fica uma assim, uma do lado da outra, né, com um nomezinho ali, fazendo pitch ali, apresentando as soluções. Cara, praticamente todas eram relacionadas com inteligência artificial.
Muitas, e algumas com serviços super interessantes, tá? Então, usando IA generativa aqui no Brasil de uma forma específica, aqui buscando o público e conseguir realmente resolver problemas aqui locais nossos. Então, tem muita coisa interessante. Agora, realmente, fica difícil para as universidades e faculdades e tudo conseguirem bater de frente com esse mercado,
acompanha,
né?
Porque esse
não
ritmo,
tem,
né?
Exatamente, não tem um investimento nesse porte, nessa casa de milhões, né? Disponível, de bilhões disponíveis para que elas façam as suas pesquisas.
Então é realmente muito difícil de competir com esse nível de investimento aí na casa dos bilhões, né? Obviamente, para coisas mais avançadas, as universidades têm total condição de fazer, até porque eu acho que é o papel delas. Mas o mercado, as coisas já estão prontas, né? Já vão para o mercado, aí não tem jeito. Tem que testar mesmo para ver se tem produtos, consumidores, criar demanda para esses produtos. E pelo que a gente viu aqui no Brasil, né, na Web Summit Rio...
Existe demanda, viu?
A demanda é grande, porque muitas dessas startups que a gente ouviu lá, o pessoal fez pitch para a gente, muitas já têm cases grandes assim, de uso, né? E com certeza... Uma vez que você tem um case legal, você consegue replicar isso para seja para órgãos públicos e para outros setores também do mercado.
IDC prevê crescimento expressivo do Android.
Não são apenas as IAs que têm um futuro promissor. Nabila Popal, diretora de pesquisas da consultoria IDC, aposta que 2024 pode ser o ano do Android. Pô, só em 2024 o Android está aí já...
Não, mas é que é o ano dele,
o ano,
entendeu?
Tá. O crescimento previsto do ecossistema deverá ser duas vezes maior do que o crescimento do seu rival, o iOS. Ah, sim, agora entendi. Essa virada de mesa pode estar relacionada com diversas mudanças do mercado, tanto no próprio Estados Unidos quanto globalmente. Um dos baques sofridos pelo iOS está relacionado à queda das vendas em território chinês. O crescimento do nacionalismo no país estaria gerando uma rejeição à marca Apple. O resultado dessa mudança seria o retorno da Samsung ao topo dos fabricantes mais fortes do mercado móvel, após um breve trimestre de liderança da Apple.
Popal também culpou a negligência da Apple em relação às inteligências artificiais como uma das causas para que o iOS esteja perdendo força. A executiva, entretanto, espera uma resposta da empresa em sua próxima conferência. E dependendo do que for anunciado, a Apple deve recuperar uma parte da confiança dos consumidores. Um relatório publicado pelo IDC nessa semana também apontou que o mercado de smartphones voltou a se aquecer, após 2 anos de queda por questões macroeconômicas. Entretanto, esse ressurgimento está beneficiando em sua maioria empresas asiáticas, como a Samsung, Xiaomi e a Huawei, o que vai acabar favorecendo o crescimento do Android, sem dúvida nenhuma.
A não ser que alguma delas saia com algum sistema operacional novo, eu acho que não é o que vai acontecer, né?
Pelo menos não é o que a gente
vê. O ecossistema do Android é realmente muito forte, tem crescimento, tem você vê que tem muitas marcas boas, Samsung recuperando aí uma liderança. Outras, essas chinesas também, a gente não pode dizer que são iniciantes, são marcas boas também, de qualidade, mas é muito mais o papel da Apple fazer o dever de casa ali para tentar recuperar esse mercado, né? É mérito de outras, mas é um demérito também da Apple, né? E ele tem que correr atrás disso, até porque...
O que tudo indica já está correndo, né? Ela não pode ficar para trás nessa loucura que está acontecendo com a inteligência artificial. E a gente já deu até aqui notícia de que provavelmente no próximo grande evento da Apple vão ter novidades, né?
Mas será que é só para correr atrás ou realmente estão criando coisas? Porque a expectativa com a Apple sempre
fica
muito alta.
É sempre mais
acima,
a régua dela é sempre mais alta.
E aí é o que acontece, se pelo mercado mesmo a percepção não for essa de criar alguma coisa disruptiva, isso pode afetar também, ainda mais.
Negativamente.
Negativamente, né? Não só ações, mas o mercado como um todo. A gente tem que continuar observando aí. Ninguém tira o mérito da Apple de ter um ecossistema assim, incrível. Nós nos rendemos aqui no smartphone, agora só usamos o iPhone mesmo. Demorou muitos anos, mas, cara...
Caímos.
É um diferencial, eles têm um diferencial muito grande realmente. Mas é um mercadão, né? E é bom ver que esse mercado voltou a crescer, né? E vai continuar
crescendo.
Nada
melhor do
né?
que a concorrência para que a gente, enquanto consumidor, acabe ganhando, né? Porque, obviamente, o produto que chega até nós acaba sendo sempre melhor.
Não, e se a gente olhar para a visão de desenvolvimento... é um mercado que cresce e aumenta ainda mais a demanda por novas aplicações, novos softwares e novos serviços em torno do hardware, né? Então, é importante realmente a gente observar isso, porque isso vai gerar demanda também para novas tecnologias, novos desenvolvedores, novas empresas e por aí vai.
Intel monta cérebro eletrônico que pode revolucionar a computação.
Será? Existe nesse momento um sistema de análise de dados que levou milhões de anos de aprimoramento para chegar onde chegou, o seu cérebro. A estrutura real dos neurônios é a fonte de inspiração para o ramo de tecnologia conhecido como computação neuromórfica. O objetivo é projetar uma nova arquitetura de construção de chips que se aproxima da biologia. A Intel apresentou nessa semana o seu projeto mais ousado de computação neuromórfica, o Halapoint, ou sistema integrado de 1.152 processadores especiais condensados no espaço equivalente a de um forno de micro-ondas. O dispositivo é o maior de seu gênero já fabricado e suporta até, vou falar esse número para ver se você tem noção, 24 trilhões de operações por segundo.
Pois é, eu não tenho ideia, mas escuta só. Halapoint mira no cérebro humano, mas ainda está muito longe do seu objetivo. O sistema equivale a 1,15 bilhão de neurônios com 128 bilhões de sinapses. Números parecidos com os do cérebro, sabe do quê? De uma coruja. Ainda assim, o protótipo surpreende. Halapoint pode realizar inferência de inteligência artificial e resolver problemas de otimização 50 vezes mais rápido do que as arquiteturas de CPU e GPU tradicionais, segundo a Intel. Tudo isso consumindo 100 vezes menos energia, e isso é um ponto interessante. A Intel também se comprometeu a oferecer a tecnologia gratuitamente para todos os interessados, desde que os resultados e melhorias também sejam compartilhados com a comunidade. No momento, existe apenas uma unidade do Halapoint e os interessados podem acessar remotamente o dispositivo.
Então, vamos recapitular aqui, olha. Temos aqui um micro-ondas.
Que pensa como uma coruja. Mas que consome pouca energia.
Consome 100 vezes menos energia que uma GPU. Mentira. Na verdade, é algo parecido com um micro-ondas que tem internamente 1.152 processadores especiais. Cara, o número é 24 trilhões de operações por segundo, equivalente às sinapses de uma coruja. Com certeza, esse tipo de tecnologia, isso sim é disruptivo. Se muda a forma de se fazer o processamento, como é feito com CPU e GPU, aí sim abre oportunidade para coisas realmente, para tecnologias diferentes. Mas você vê que mesmo isso que é uma disrupção ali, uma forma diferente de se abordar os problemas, ainda é muito longe do que a gente pode considerar ainda como um cérebro humano, né?
Exatamente, ainda é algo embrionário, né? Então, ok, é válido, né? Estão se fazendo os estudos. É super interessante o fato da Intel também ter deixado isso liberado, até porque acho que ela tem interesse que as pessoas testem, de fato, o poder, o que pode ser feito e no que pode ser melhorado em especial. Mas e aí, será que a gente vai chegar naquele momento que a gente vai conseguir fazer a IA geral com esse tipo de novo neurônio, assim por dizer?
Não sei. Vamos ver se o pessoal gostou dessa notícia. Vamos pegar aqui as ações da Intel nos últimos 5 dias. Caiu menos 1,53.
É,
mas tudo bem. Tudo bem que o mercado está meio
maluco
aí. O mercado
também, às vezes, não entende nada.
O mercado está meio maluco aí, verdade, com outras situações aí, problemas geopolíticos aí, né? Uhum. Então, pode ser uma oportunidade de compra, né, para quem investe.
Não é uma recomendação.
Não é uma recomendação.
Vale aqui a gente colocar.
Pode, eu falei pode. Pode não pode. Quer dizer que é. Então, vamos lá. Olha, Meta apresenta o Llama 3.
De acordo com a empresa, o Llama 3 é um grande salto evolutivo em relação ao seu antecessor. O novo modelo foi desenvolvido com o poder de 2 clusters de GPU construídos recentemente pela Meta. Ao todo, cada cluster apresenta 24 mil GPUs personalizadas para processar mais de 15 trilhões de tokens de dados. Esse volume de informações é 7 vezes maior que a base de dados usada para treinar o Llama 2, incluindo 4 vezes mais código. O resultado desses esforços pode ser sentido do lado do usuário.
Inicialmente, o Llama 3 está liberado em versões de 8 bilhões e 70 bilhões de parâmetros. Uma versão com 400 bilhões de parâmetros está em desenvolvimento agora. Llama 3 é a base para o assistente Meta AI, que foi integrado nessa semana em toda a suite de serviços, Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger receberam recursos de inteligência artificial em diversos países. Por enquanto, o Brasil não faz parte dessa lista. Meta AI também será disponibilizada em breve como uma ferramenta independente dos mesmos moldes do ChatGPT. No anúncio oficial, Zuckerberg chamou o Meta AI do assistente de AI mais inteligente que você pode usar gratuitamente.
É sempre assim, o anúncio. Eu desbanquei o ChatGPT, então use o meu produto.
É igual todo mundo querendo ser melhor que o Pelé, né? Eu acho que o Pelé fez uma resposta muito boa na época. Eu já vi essa resposta em relação a jogadores argentinos. E aí falavam, você é melhor que o Messi? Você é melhor que o Maradona? Aí perguntaram, toda vez me comparam com algum argentino. Decidam quem vocês acham que é o melhor argentino, depois vocês vêm comparar comigo.
Comparar comigo. Né?
É mais ou menos isso, né? Tô todo mundo querendo desbancar o ChatGPT, mas em termos de tokens e tudo, teoricamente já foi desbancado vários aí, só que ninguém consegue bater em popularidade. Tanto é que agora, toda vez que a OpenAI vai lançar coisa nova, fica todo mundo de olho. E é lançado toda semana aí produtos excelentes aí de inteligência artificial, mas todo mundo quer ver as novidades da OpenAI. Então,
não
como
tem
é que desbanca
jeito, né?
Isso, né?
Foi ela que saiu na frente nessa caminhada e, por isso, ela está um passo à frente, pelo menos em popularidade e tudo mais. Óbvio que a gente vê aqui o Llama 2 já era um modelo que estava muito bom, então a gente já viu alguns benchmarks super interessantes, e o Llama 3 vem aí desbancando ele com uma quantidade muito maior, né? Se dizendo muito melhor. Mas cabe a gente esperar e ver um pouquinho como é que isso vai se comportar no mercado, né?
Agora, a gente está vendo também o desespero dessas empresas já para conseguir dados para treinar. Pega de vídeos do YouTube, pega de não sei o que, pega. Está todo mundo desesperado porque os dados vão acabar. A gente fala isso lá desde que a gente começou a falar de inteligência artificial. O próprio Sam Altman, eu acho que quando ele estava sem filtro
e falando
que eu acho que ele realmente o que ele queria falar, ele dizia, não, a gente não vai ter GPT-5. A gente vai acabar os dados, a gente não tem mais fonte de dados para conseguir treinar novos modelos. Então essa escassez vai continuar tendo e vai ser um grande problema daqui a pouco, não só a parte da energia, mas a escassez de dados. Então não adianta trilhões, 15 trilhões, 30 trilhões, 30 trilhões, quadrilhão de tokens e não sei o quê, se já acabou o treinamento. E a gente sabe que quanto mais dados você tiver, melhor é o refinamento de treinamento. E quando não tiver mais dados? E aí?
Aí tem o reforço
de treinamento, né? Uhum. Que é pegar informações geradas pelas próprias IAs para fazer o treinamento. E aí que a giripoca vai piar, né?
É igual a gente correndo na ladeira, quando você começa a correr demais. Então,
e quando você não consegue parar.
Não consegue mais parar. E aí você chega na metade e você falou, ferrou, não tenho mais perna.
Eu vou cair.
Vou cair.
Puta, é exatamente isso. Então vamos falar de OpenAI. OpenAI turbina API para criação de assistentes.
Pois é, a Meta avança, mas a concorrência não está parada. A OpenAI está de olho nos desenvolvedores, especialmente naqueles que estão construindo os próprios assistentes customizados. A startup melhorou significativamente o Assistance API em diversos aspectos. A ferramenta foi lançada em novembro do ano passado e agora atinge a versão 2, que tem a capacidade de recuperar até 10 mil arquivos por assistente, um aumento de 500 vezes o limite anterior. Essa atualização permite que os desenvolvedores construam assistentes digitais capazes de trabalhar simultaneamente com um volume muito maior de documentos e, assim, entregar resultados mais relevantes para o cenário que foram projetados.
O processamento desses arquivos também foi aperfeiçoado com o recurso de armazenamento de vetores. Depois que o documento é adicionado, ele é automaticamente analisado, fragmentado e incorporado, ficando pronto para ser pesquisado. Os armazenamentos de vetores podem ser usados em assistente e thread, simplificando o processo. Além disso, o Assistance API V2 também trouxe o recurso de controlar o número máximo de tokens de entrada e saídas utilizados, permitindo gerenciar custos. Também é possível agora selecionar quantas mensagens recentes são usadas para truncamento de contextos. Outra melhoria inclui definições de configuração do modelo, novos auxiliares de streaming e pooling e outras coisas a mais.
Achei interessante o fato de eles já estarem preocupados até com o custo, né? Então já colocaram ali uma limitação de tokens de saída justamente para poder não extrapolar o limite de muitos custos.
Igual o pessoal faz usando o AWS, o GCP, o Azure também. Se você deixar tudo no default, você vai ter preju.
O céu é o limite.
Então, tem que saber realmente configurar isso, né? E a mesma coisa para o uso de API, né? Ainda mais usando API como serviço dessa forma, assim, né? Você faz a integração, por exemplo, da API da OpenAI para um serviço lá do teu sistema, não bota nenhum filtro de utilização. E aí, cara, quando você vê, você está pagando uma fortuna aí e... às vezes para fazer uma bobeirinha, né?
Exato, e acontece igual o pessoal que estava usando chatbot de empresa que usava OpenAI para utilizar o ChatGPT 4, na época, o Turbo, que não estava liberado para usar de graça, lembra?
Ah, é verdade.
Então tem que tomar cuidado com
tem
tudo.
Tem que tomar cuidado. Mas interessante ver essa API para criação de assistente. Existe, dentro do próprio ChatGPT, a gente já tinha falado, a criação dos seus próprios GPTs também. Coisa que a gente testou, a gente não tem vídeo não. Eu até tinha falado para fazer um vídeo sobre isso, né? A gente testou lá no início que lançaram e tentamos criar um assistente para nos ajudar, por exemplo, com criação de roteiros para o dicionário do programador. Foi um fracasso total, porque a gente imputou vários dicionários, vários roteiros que a gente já fez, com os textos completos, dei várias definições para ele, de como a gente fala algumas coisas, para ele criar um texto com algumas regrinhas. Foram umas 20 regras.
É, exatamente, uma estrutura de como a gente faz, né? Já que o dicionário do programador é um quadro que tem ali um início, meio e fim. Então, a gente tentou passar isso tudo para eles e falar de como a gente gostaria que a tecnologia fosse apresentada, que você tem que mostrar um histórico, mas tem que falar por que ela é utilizada, dar exemplos de utilização. É. E olha...
fracasso total.
Porcaria,
porque
gente.
Aí, por exemplo, a gente criou um GPT que funcionaria dessa forma. Eu iria pegar uma conversa e falar assim, eu quero criar um roteiro sobre esse tema. E aí ele me perguntaria, quais são as suas fontes? Aí eu pegaria alguns links para usar como fonte de dados. E aí ele já teria internamente tudo que eu já treinei, né, teoricamente. Com roteiros anteriores e todas essas regras. Cara, sai umas coisas muito bizarras que realmente não dá, né? Aproveitar, às vezes, 3, 4 parágrafos, tá?
Nossa, não. E quando ele gerava 3, 4 parágrafos, né? Porque, às vezes, ele gerava 2, 3 parágrafos
então,
ali.
Então, uma das regras era isso. Uma quantidade, ó. Um roteiro tem que ter uma quantidade mínima de palavras X. Esse era o mínimo pra gente poder ter ali leitura, tudo. E ele não seguia essa regra. E aí, quando eu pedia, poxa... quais são as regras que eu imputei aqui no GPT? Ele não listava as 20 regrinhas lá que a gente tinha imputado. Então, uma dificuldade gigante, sabe? Para usar como gerador mesmo de conteúdo. Eu sei que tem muita gente aí que já lançou livro usando GPT, tudo. Mas eu tenho certeza que, cara, é sofrimento. Você leva muito tempo e é muito mais fácil realmente, sei lá, estudar um assunto e lá escrever do seu jeito do que você tentar fazer... emular
ele
e reproduzir.
Tentar fazer ele entender o assunto para te gerar um texto.
Eu sei que ó, tem muita gente já... A gente defende o uso de inteligência artificial, mas tem muita coisa que, cara, é sofrível de utilizar. Então, não dá ainda para usar em todas as áreas, assim, porque fica muito complexo.
Relatório aponta que Java Services lidera no ranking de insegurança.
O relatório State of DevSecOps 2024 apontou o Java Services com o maior volume de vulnerabilidades de alta gravidade por causa de bibliotecas de terceiros. Segundo a pesquisa, 90% dos serviços Java seriam suscetíveis a brechas de segurança por esse motivo, contra uma média atingida por outras linguagens de apenas 47%. O estudo foi feito pela fornecedora de segurança Datadog, que analisou milhares de ambientes em nuvem, imagens de container e aplicativos.
E a Datadog fez um alerta, entre aspas aqui, ó. Em Java, 63% das vulnerabilidades altas e críticas derivam de dependências indiretas, ou seja, bibliotecas de terceiros que foram empacotadas indiretamente com o aplicativo. Essas vulnerabilidades são normalmente mais difíceis de identificar, pois as bibliotecas adicionais nas quais aparecem são frequentemente introduzidas em aplicativos sem saber. O segundo lugar no ranking do relatório está nas mãos do JavaScript, que atingiu uma margem de risco de 70%, seguido pelo Python com 62%. A recomendação do relatório é que os desenvolvedores sempre avaliem a árvore completa de dependências em suas análises de segurança.
E é engraçado que deu a entender que o problema era da linguagem.
Do Java, né?
Quando que não, né? Quando que o problema é o uso de bibliotecas de terceiros. E a quem acompanha o compilado sabe que lá atrás a gente falou bastante, inclusive... do vazamento do Log4Shell, e eu acho que ainda é consequência disso.
Exato.
Porque como tem, a gente tem muita coisa ainda rodando em Java, mas muita coisa em Java 8, a necessidade de se atualizar essas bibliotecas constantemente é grande. Não só para o Java, mas para outras linguagens também. E como a gente sabe que não rolou essa atualização, com certeza isso ainda vai estar rodando ainda.
Essas brechas
hoje,
ainda estão abertas, né? E sim, o Log4Shell está no relatório, eu cheguei a dar uma olhadinha rápida nele e é um dos grandes motivos ainda de ter esse problema. E isso daí a gente recorrentemente fala aqui, que realmente não é algo do Java, acontece com todas as linguagens e com todos os projetos, e é bem difícil a gente conseguir organizar e manter sempre atualizado
então, por exemplo,
toda essa árvore, né?
No JavaScript também, muito utilizado, NPM aí, cheio de libs, gigante, a gente vê também que tem problemas de segurança dentro de várias libs, e aí, pelo fato de não ter uma atualização constante, também bota ele como uso. Então, no fim das contas, não é necessariamente a linguagem, mas sim a popularidade da linguagem faz com que essas bibliotecas que em alguma versão específica estão inseguras, acabam levando isso por muito tempo, né? E a gente vai continuar vendo, provavelmente, o Java nesse topo dessa pesquisa durante um bom tempo, porque enquanto não resolver esse problema das dependências, não tem muito o que fazer, né?
E nessa semana do Código Fonte, nós tivemos um dicionário do programador sobre HTMX. E, nossa, teve tanta gente interessada que a gente até ficou surpreso, né,
Ficamos.
Gabriel?
HTMX é uma tecnologia de 2022, se eu não me engano. A gente já estava para fazer um dicionário sobre isso, porque quando surgiu foi um boom gigante. Agora, realmente, tem muitos desafios ali, para não dizer problemas, na utilização, né? Ele dá, assim, um certo superpoder ao HTML, porque parece que você está programando no HTML, você colocando coisas no HTML. Mas ele não vai substituir, pelo menos não da forma como ele foi construído, bibliotecas como o React, porque funciona de forma diferente. E tem ainda o desafio de SEO também, porque você deixa, a partir de atributos novos ali no HTML, você criar ações e ele poder carregar coisas direto do servidor, né? Coisas assim. Tem problemáticas ali, mas ainda assim é uma tecnologia que dá para usar em várias situações.
E é interessante, acho que por isso que ela chamou a atenção, né? Ele diz, até na própria documentação da ferramenta, você vê que ele tira as amarras do HTML, dando esses supostos superpoderes. Então é legal, mas ainda tem muito o que evoluir, né? Ainda tem um ecossistema muito pequeno, não tem nenhum case super de sucesso, acho que a manutenção ainda é algo que ali o pessoal está estudando, ainda se fica melhor, se fica pior. Mas vale a pena assistir o vídeo para você conhecer tudo isso que nós estamos falando aqui. Está por lá também. E tem bastante código para você entender como funciona e ver se aplica
vale
aí no seu projeto.
Vale a pena olhar. Se você olhar do ponto de vista de arquitetura, quebra qualquer regra. Você misturar HTML com coisas que estão relacionadas ao domínio de uma aplicação. Mas tá valendo, cara. São tecnologias também que, às vezes, até para você construir algo mais rapidinho, o HTMX pode te ajudar.
Bom, e aí nós separamos alguns comentários, começando justamente por um do HTMX. A Joyce Mara falou assim: vocês são tão maravilhosos, tudo parece tão fácil quando vocês explicam que dá gosto de ouvir e aprender. Obrigada!
Poxa, ainda usou o nosso emoji personalizado. Viu? Olha que legal. Você vê que ela também faz parte aí do clube do clube dos CDFs, no Código Fonte TV. Poxa, é muito legal. A gente sempre gosta desse tipo de feedback, porque a gente, quando vai criar o roteiro, a gente tenta simplificar o máximo que a gente consegue, não só as explicações, mas os códigos também, porque como a gente está, a ideia é apresentar uma tecnologia ali, né, de um início, não adianta a gente sair fazendo coisas avançadas, porque a gente sabe que muita gente usa, a gente teve esse feedback, inclusive, lá no Web Summit Rio, professores chegando e falando assim: cara, eu sempre uso o vídeo de vocês, introdutórios, e isso ajuda demais aí os alunos a entenderem os conceitos. Então, essa é a ideia do Dicionário do Programador, e quando a gente recebe feedbacks assim, da Joyce Mara, a gente fica super feliz. E o Jamerson Souza, nesse vídeo, também disse: ó, só eu fiquei com a impressão que isso é um POG. Pois é, eu também fiquei.
Eu como acho fosse que não foi só você, não.
Um jQuery ali, um revival ali para fazer o jQuery. Mas pensa que tem um nicho ali que necessita desse tipo de
solução,
de solução
simples, talvez,
uma
né?
coisa que, de repente, pô, vou fazer uma coisinha aqui bem rapidinho aqui uma coisa para solucionar essa situação. E aí você pensa, caramba, tem um HTMX que dá para fazer isso e aí faz muito fácil. Uhum. Então, é para isso de coisa. É. Assim,
que agora, se por acaso você não sabe o que quer dizer, POG é a programação orientada a gambiarras, ok?
E o José Roberto Teixeira, no último compilado, disse um negócio, olha só. Ele tem uma curiosidade, ó. Olá, casal, uma mera curiosidade. Há um tempo atrás eu vi um vídeo que vocês mostravam como vocês rearrumam o cenário para cada tipo de vídeo. O que não vi foi onde ficam os computadores que vocês trabalham. Fica junto com o cenário ou fica em outro cômodo? Por favor, não quero entrar em nada pessoal. Só fiquei curioso sobre a relação do espaço de trabalho e o cenário. Sucesso e saúde, como sempre.
Obrigado, José.
Se você assiste, pegar os vídeos de 2022, a gente morava em Petrópolis. E lá em Petrópolis a gente tinha dois cômodos, a gente tinha o escritório e tinha o estúdio. Mas a gente gravava no escritório também.
Sim, normalmente os vlogs a gente gravava lá no escritório. Então você vai ver que é um ambiente clarinho, né? A gente estava num ambiente totalmente claro, era porque a gente estava no nosso escritório e dava para ver a nossa bancada de trabalho. O ambiente um pouco mais escuro, onde a gente gravava o dicionário do programador, era no estúdio. Então eram lugares separados. Aqui em São José, quando a gente se mudou, a gente fez tudo num só. Então os computadores que você vê ao fundo ali do dicionário do programador são os nossos computadores de trabalho. Então a gente grava a câmera aqui, onde você está, onde você está vendo aqui minha mão, olhando para lá. Isso. Então lá são os nossos computadores. E agora a gente está de costas. A câmera está de costas para os nossos computadores. E nós estamos aqui.
Exato. Para cá é o CDF Café.
Para lá é a saída.
E para lá é a saída. É. Para montar esse espaço aqui, a gente tem que fazer todo um esquema. Porque, por exemplo, essa mesa aqui é aquela que tem controle de altura. Ó. Eu vou até mexer aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar uma baguncinha aqui. Mas, por exemplo, ela tem rodinha, ela tem uma trava, então a gente precisa realmente mexer. As luzes, esse foi o grande sacado, as luzes estão presas na mesa. Então, se eu botar a mão aqui, você vai ver, ó, ela tá presa na mesa. Então, para onde a gente mexa, a gente tem já a iluminação já
adequada,
certinha, configurada, para a gente poder gravar.
A mesa é o nosso tripé de luz.
Também
assim, ou tem outro nome, um tripé
tem
de luz.
Tem um gravador, né? Tá, que fica aqui na mesa, fica um monte de coisa então, ligada nessa mesa.
No final das contas, a gente deixou super confortável para a gente trabalhar, porque pô, a gente passa muitas horas aqui no computador, mas a gente tentou também deixar tudo muito prático para gravar, para quando a gente precisasse gravar, ser uma coisa bem simples.
E aí virou...
Lá em Petrópolis não era, porque aí não tinha que ir para um, para outro, era mais complicado.
E aí a nossa bancada de trabalho, que fica aí onde está a câmera, ela ficou muito confortável e também faz parte do cenário também. Esse que foi a sacada que a gente fez.
Então a mesa tem que estar sempre arrumadinha.
O que não é o
caso. Não
é
o caso
nesse momento.
Tenho ali no meu lado uma caneca, tenho o meu fone e um papel.
Pois é, é sempre a Vanessa. O meu lado sempre fica bonitinho.
É o dele tá arrumadinho. E lá no vídeo da guerra contra o trabalho remoto, que ainda está tendo assim, comentários aos baldes, nós tivemos o Pan Tavares falando ir para o escritório para ficar em meeting com quem está no remoto. Aí ele coloca um palhacinho ali. Realmente, isso não faz sentido nenhum, concordo com você. Você vai para o escritório só para dizer que está lá, para encontrar a equipe que está toda remota, não tem nenhum benefício, né? Aí complica.
Mas é justamente, isso vai acontecer... Esse é o paradigma aí do trabalho remoto e do híbrido e do presencial. Se você coloca híbrido, pô, vão ter pessoas da sua equipe que não vão estar naquele dia. E aí a pessoa tem que trabalhar realmente de forma que seja
presencial remoto.
Online. Você tem que estar presente ali de forma online para poder fazer as coisas.
Agora, olha só que legal. Eu até separei esse comentário do F. Grillo, que ele traz justamente uma outra visão de uma outra empresa, o que ela está fazendo. Trabalho remotamente desde 2007 e confesso, acho que não sei mais como é trabalhar presencialmente full-time. A empresa em que trabalho hoje possui mais de 500 funcionários em pelo menos 15 países. 100% remoto, mesmo com um grande escritório no coração financeiro de São Paulo. Quem estiver na cidade e quiser trabalhar lá, é livre para isso, mas ninguém é obrigado. Ela promove periodicamente o que chamamos de team building. A empresa paga translado, hospedagem, etc. para todo mundo vir para o escritório. Passamos a semana trabalhando juntos presencialmente. Há eventos, confraternização e tudo mais. A ideia é fortalecer os laços de amizade e camaradagem. Mês que vem teremos um e será a minha primeira participação. Confesso que pela primeira vez em muitos anos eu estou ansioso para trabalhar presencialmente. Essencialmente, podendo conhecer em carne e osso os meus colegas que só vejo e ouço através da internet. Nesse caso, trabalhar no escritório deixou de ser um fardo, mas sim um anseio, né? Mas passou a ser um anseio. E aí ele colocou todas as hashtags. Isso aí é uma empresa que, sem dúvida nenhuma, se adaptou muito bem ao remoto, né? E olha só que interessante, ela proporciona esse momento que todo mundo está junto no presencial para conseguir realmente interagir um com o outro e conseguiu gerar até uma ansiedade de ir para o escritório, né? Visto que é ali um momento, né?
Claro que não é toda empresa que consegue bancar esse tipo de situação, né? Manter um escritório para todo mundo e bancar a ida de todo mundo lá de tempos em tempos. Mas vamos pensar também que isso é uma oportunidade também para os próprios escritórios se reinventarem. Que a gente teve a onda forte aí de coworking há muitos anos atrás e eu acredito que até para o crescimento do trabalho remoto e para o híbrido, os escritórios também tendem a fazer isso. Imagine, sei lá, empresas se unirem para criar ambientes compartilhados entre elas. Seria um coworking ali.
Empresarial,
próprio,
talvez.
Nas próprias empresas isso já acontece. Você entra lá, você já não tem o seu lugar fixo, muitas vezes, para trabalhar, aquela mesa é minha, aquela baia é minha, isso já não tem. Você escolhe um lugar onde você quer trabalhar no dia, né? E coisas que já mudam um pouco a dinâmica de como eram as empresas. A gente visitou recentemente também uma empresa e eles tinham uma certa divisão, mas cada um era cada um ali. A divisão era marketing, a parte de atendimento, a parte comercial, ficava ali em andares separados. Obviamente a parte de desenvolvimento estava vazia, né? Todo mundo estava remoto.
Não, tinha um desenvolvedor de lá.
Tinha sim, estou brincando. Mas realmente, você podia acessar assim, praticamente qualquer área. E é só questão de divisão mesmo por conta do tipo de trabalho que era feito. Né? Então, isso já existe, já está sendo feito dentro das empresas. Mas eu não sei, eu acredito que o momento... Porque eu acho que não tem como as empresas fecharem completamente também os escritórios. Né? Nem todos conseguem fazer o trabalho remoto como fazem realmente, como deveria fazer. Né? Então, acho que transformar elas num tipo de um coworking realmente... que dê acesso a outras empresas também, outras pessoas para trabalhar, pode ser um caminho, não sei ainda. Mas são oportunidades, né, que surgem aí.
E o Zibanildo trouxe aqui um outro lado também. Acho que do lado sociológico, hoje em dia o remoto reflete muito a crescente dificuldade que as pessoas têm em estabelecer conexões, fazer amizades e se sentir pertencentes. Seja uma organização, grupo social ou empresa. As pessoas estão cada vez mais sozinhas, na minha opinião. Novamente, uma visão estritamente sociológica. Claro, existem inúmeros outros fatores. Socioeconômico, carreiras... E ponto. Sim, eu acho que é outra visão que a gente vai ter que ver também, realmente. Beleza, vamos todos trabalhar aqui remotamente. Como isso vai impactar socialmente daqui a algumas décadas, né?
Não é a nossa especialidade, mas a gente tem essa preocupação também. E muitas pessoas nesse vídeo, obviamente, têm preocupação só com a própria pessoa, o indivíduo em si. Eu me preocupo comigo, não me preocupo com outros. E não me preocupo como a sociedade vai se desenvolver. Claro que isso não é assunto... A gente tem que trazer uma outra pessoa para discutir esse tipo
de
coisa aqui.
Não é um assunto simples e acho que é um assunto que ninguém ainda tem exatamente a resposta, né? Claro que quem tem o conhecimento do assunto vai conseguir projetar isso um pouco para frente. A gente fica aqui mais no nosso campo, que é o técnico.
Mas a gente pode discutir isso aqui também. Sim. E é a nossa preocupação. Quando a gente sempre vai falar sobre esse tipo de assunto, eu não quero falar sobre exatamente o seu caso, na sua cidade. A gente tem que falar de uma forma genérica e a gente se preocupa também com esse tipo de coisa. Nós temos filhos aí em idades diferentes e a gente percebe esse tipo de mudança também no comportamento. E é um comportamento que não é só geracional, é comportamento humano. Por isso que nós, enquanto pais, temos essa preocupação também em termos de, poxa... Qual é a necessidade? Muita gente já está questionando qual é a necessidade de, sei lá, fazer amizades. Qual é a necessidade de eu conversar? Qual é a necessidade de eu ser educado ou tratar bem uma outra pessoa? Começa a vir uns questionamentos meio que assim.
Aí complica, aí começa a cair
num
campo bem complicado. Mas a gente precisa realmente entender o quanto isso vai fazer bem ou mal para o ser humano, levando em conta todos eles na sociedade. Afinal de contas... Somos um ser que vive em sociedade, né? Então, deixar a gente isolado pode fazer mal pra gente.
Obrigado aí, os Zibanildos, com esse comentário. A gente flegou ele, marcou ele aqui justamente, porque é um assunto que a gente... Não é muito foco, né, do código-fonte, mas que a gente, enquanto pessoas também, a gente tem esse tipo de preocupação.
E vamos aqui ao nosso incrível, queridíssimo e momento do sorteio da camiseta do Compilado. Para participar, você já sabe, né? É só fazer qualquer comentário no episódio completo no YouTube. Então comentou lá no episódio 146, no 147 você já está concorrendo.
Exato, 146 seria nesse episódio.
Exato, comentou então, nesse, no próximo você concorre. E para concorrer agora, você tem que ter comentado no último.
Então você aí vai ganhar, pode ganhar, né, no sorteio, uma camiseta do Compilado. Lembrando que se você colocar hashtag Insider nesse episódio, no próximo você já, além de concorrer à camiseta do Compilado, você concorre também a um Vale Compras no site da Insider. Qual valor, Vanessa?
R$160.
É isso. Então vamos ver quem ganhou. Foi o K.O. Como é que eu vou falar isso? K.O. CRD. Poderia pegar, baseado, por exemplo, no uso do CLI e do VS Code. Não sei de onde veio esse
comentário. Eu também não, mas deve ser pertinente, com certeza, alguma coisa que a gente falou, que eu também falou. Não estou lembrando agora.
Pois é, mas de qualquer forma, muito obrigado e parabéns. Você vai receber na sua casa aí, no conforto da sua residência.
Para isso, eu vou entrar em contato com você pelo próprio comentário e você manda suas informações para contato@codigofonte.com.br.
E chegamos ao fim, infelizmente. Chegamos. Eu já bebi toda a minha água, não sei se você bebeu toda.
Não, ainda tenho.
Então me dá aqui que eu termino de beber. Nossa, tem muito aí.
Com gás.
Tem muito. Gás.
É, não dá pra terminar, não. Aguinha com gás. É bom que ontem nós fomos... Não, ontem nós fomos lá no Rio, eu voltei a me sentir em casa, porque eu podia pedir água com gás e todo mundo entendia. Aqui eu tenho que me policiar, em especial para falar o seu sobrenome, o Frois.
Por quê?
Porque aqui, se eu falo Frois, todo mundo escreve com IS e bota só o S.
Frois.
É, porque eu falo Frois.
O meu sobrenome, vírgula, é o seu sobrenome também.
Também, mas veio de você.
Frois, com acento, tá?
Com
de preferência.
Acento no O.
De preferência.
Então, agora que você já sabe dessa informação importantíssima...
A gente se despede.
Até o próximo Compilado. Tchau, tchau. Uma semana incrível para vocês.